Boa noite aos colegas que fazem o curso Imagens. O trabalho de hoje diz respeito às percepções nos trânsitos entre os elementos avançados das autogenias em direção aos endereços, espaços, campos sinonímicos. Existem várias pontuações e diversas formas de fazermos essas pontuações nesses trânsitos. Hoje nos aproximaremos de uma dessas formas, privilegiando o que muitos dos senhores que fazem esse curso viram, acompanharam quando estiveram na semana de estudos, na última, e já serve também como uma preparação consistente para a nossa próxima edição. Eu gostaria de iniciar o trabalho de hoje trazendo a obra de um compositor, que é Chopin. Chopin é de origem polonesa, ele, com cerca de 20 anos, ele deixa a Polônia em direção à França. Ele nasceu em 1810 e viveu muito pouco tempo. Essa obra que nós vamos ouvir, esse prelúdio, é um de duas dezenas e pouco que ele fez. Ele pediu para que esse prelúdio fosse tocado no funeral dele. Mas nós vamos ouvir aqui uma interpretação muito próxima do que na primeira metade dos anos 1800 seria a forma como Chopin interpretaria esta obra. Lembrem que Chopin era um menino prodígio e muitas de suas obras exigem que o pianista faça realmente um malabarismo no teclado para poder interpretar. Mas essa é uma obra daquelas mais tranquilas, pausadas, e que ele pediu para que fosse entoada no velório dele, esse prelúdio, e vamos ver a primeira parte por uma orquestração, por uma pianista clássica. E a segunda parte desta mesma obra nós vamos ver pelo Jim Page e sua guitarra, que na década de 80, 1984, num show ao vivo, ele faz essa interpretação desse prelúdio de Chopin na guitarra. Muito bonita a maneira como o Led Zeppelin, né, que era a banda de Jim Page, na época faz essa interpretação. Thank you. Após a audição dessa interpretação, que ao final contou com Led Zeppelin interpretando a composição de Chopin, provavelmente Chopin, que deixa o mundo em 1849, não imaginava que um dia uma guitarra pudesse fazer o prelúdio dele. Provavelmente não sonhava com algo assim. Bem, vamos ao James Wood. Nesse trabalho que vamos fazer aqui, ligado às percepções, é muito importante que os senhores tenham, durante todo o tempo em que vamos fazer esse trabalho, a noção do que foi trabalhado nas últimas 3 aulas, principalmente. Aqueles elementos que estão na passagem, no trânsito, na caminhada para algo, muitas vezes nós já temos muitos elementos deste novo algo, mas muitas coisas do que é antigo e que ainda nos acompanham. Como será feito esse trânsito? Coisas morrem, coisas se diluem, coisas fazem síntese, coisas fazem alteridade e assim infinitamente. Essa obra de ensaios do James Wood vai nos dar várias ilustrações sobre isso. Como ele não é um autor ainda muito, cuja obra ainda não está difundida e é conhecida no Brasil, vou apresentá-lo rapidamente. O James Wood, ele é inglês, né? E ele trabalhou, escreveu resenhas para o jornal The Guardian, o maior jornal da Inglaterra, né? Durante 4 anos ele escreveu resenhas de obras. Também ele foi editor da prestigiada revista de New Republic, isso por mais de 10 anos. Então ele vai morar nos Estados Unidos e lá ele passa a escrever numa das revistas mais conceituadas, que é a The New Yorker. Ele é professor, ele leciona a crítica literária na Universidade de Harvard e tem várias obras publicadas. Essas obras que ele tem, quase todas foram finalistas dos maiores concursos lá que eles possuem na parte da literatura. A maneira como ele escreve é uma maneira bastante peculiar. Logo, os senhores estarão diante do estilo dele. Mas nós não vamos iniciar o estudo de hoje pelo início da obra. Nós vamos iniciar pelo final, pelo último capítulo da obra. E então, após colocarmos isso, nós vamos lá para o início. Primeiro, vamos ver o James Wood nos dar uma imersão naquilo que hoje a nossa base categorial chama de realidade. É tão contrastante com o que vocês vão ouvir depois, quando trabalharmos o que vem a seguir, que às vezes vai parecer até difícil reconhecer como sendo o mesmo escritor. Mas observe, para os nossos propósitos há muitos ensinamentos úteis aqui. Então ele vai começar tratando da vida dele. Ele começa contando que ele teve um professor, como é que eram as coisas, e depois ele à medida que ele vai contando como era a vida dele na Inglaterra, as primeiras lembranças dele, ele para no meio dessas reflexões e escreve o seguinte: talvez eu tenha sonhado. Ao envelhecer agora, eu sonho mais vezes com aquela magnífica catedral. Toda a obra dele é muito marcada pela religiosidade. Ele dialoga com Deus em muitos momentos, briga com Deus, se aproxima, se afasta, duvida, depois se restabelece com Deus. A obra dele é muito disso, com vários movimentos de idas e vindas, e se o leitor não estiver muito atento, não saberá direito se ele está indo ou vindo. Então aqui ele estava fazendo uma referência à catedral lá na Inglaterra, que ele costumava ir, né? A mãe dele era muito religiosa. E ele diz, com aquela magnífica catedral eu sonho, o longo interior frio, cinzento, pairando de algum modo como a própria memória paira. São experiências intensas, das quais eu desperto ouvindo cada nota de uma peça de música recordada. Sonhos felizes, nunca perturbados. Eu gosto de voltar àquele lugar no meu sono. Até anseio por isso. Mas a vida real é um caso diferente. As poucas ocasiões em que eu voltei a Durham, é a cidade dele na Inglaterra, a Durham, foram estranhamente decepcionantes. Meus pais já não moram lá e eu já não vivo no país. A cidade tornou-se um sonho. Heródoto diz que era difícil vencer os citas porque eles não tinham cidades nem fortalezas estabelecidas. Tem, aqui ele faz uma citação literal. Mudei a página aqui, pronto, já voltei. Os citas, vocês sabem, é um povo do noroeste da Europa. Então ele diz, Heródoto diz que era difícil vencer os citas porque eles não tinham cidades ou fortalezas estabelecidas, abre aspas, tem todos casas ambulantes, os citas, e são todos arqueiros a cavalo e transportam suas casas em carroças. Poderiam eles deixar de ser invencíveis ou inacessíveis? Fecha aspas. Aí o James Wood prossegue dizendo, ter uma casa é ser vulnerável, não só ao ataque dos outros, mas aos nossos próprios massacres de alienação. Nossas campanhas de ida e volta correm o risco de se tornarem meras aventuras de esvaziamento. Eu deixei minha casa duas vezes. A primeira, logo depois da universidade, quando eu fui para Londres, na marcha habitual do provinciano para a metrópole. Fiz um empréstimo de 1.000 libras no banco, em Durham, uma conta que eu ainda tenho. Aluguei uma van só para a ida, pus tudo que possuía dentro dela e rumei para o sul. Lembro-me de pensar, ao assinar para os meus pais e minha irmã, que o gesto era autêntico e, ao mesmo tempo, estranhamente artificial. A autorizada jornada romanesca. Neste sentido, muitos de nós somos desabrigados, o êxodo da expansão. A minha segunda partida ocorreu em 1995, quando aos 30 anos eu deixei a Inglaterra e fui morar nos Estados Unidos. Eu estava casado com uma americana, para ser mais preciso, estava casado com uma cidadã americana cujo pai francês e mãe canadense, eles próprios imigrantes, moravam nos Estados Unidos. Não tínhamos filhos e a América seria certamente nova, fascinante. Poderíamos até ficar lá por alguns anos, 5 anos no máximo. Mas agora já faz 18 anos que eu moro nos Estados Unidos. Seria pusilânime dizer que eu não esperava ficar tanto tempo e ingrato, ou mesmo sem sentido e desonesto, dizer que eu não queria isso. Acho que eu queria sim. Houve muito ganho, mas eu tinha pouca ideia do que poderia ser perdido. Se cheguei a pensar no assunto quando era jovem, perder o país, perder um lar, isso era um assunto histórico, global, grave na época. Imposto à vítima, lamentado, canonizado na literatura e na teoria como um exílio, um deslocamento, e definido com contundência pertinente por Edward Said em seu ensaio Reflexões sobre o Exílio. Agora, após esse início no qual ele nos conta um pouco de como foi a jornada dele, uma jornada de um garoto saindo da Inglaterra, indo para os Estados Unidos, os problemas, ele foi casado, depois passou por muitos problemas, acabou ficando nos Estados Unidos, Tudo isso pertence a uma base categorial nossa muito conhecida. É essa base que faz girar os eixos, as indústrias, os mercados, as escolas, as igrejas, as instituições da nossa época, nossas famílias, nossas coisas. Essa é a base, ela é bastante evidente, facilmente reconhecível. Mas para onde ele vai agora, aí a exigência já é outra. Se ele prosseguisse como ele contou ali, ele seria mais um jovem reproduzindo tudo o que nós encontramos na nossa base categorial. Mas observem agora os movimentos que ele vai fazer. O título desta parte do livro se chama Por quê? É uma pergunta. Por quê? Vamos agora imediatamente. E ele começa contando que ele foi a um funeral de um homem. E aí ele lembra de quando ele era pequeno, da morte de uma pessoa, como aquilo se deu. Como as pessoas rezavam por aquela pessoa. E então agora ele vai começar a arrumar das nossas bases autogênicas, acessando vários campos sinonímicos, fazendo idas e vindas suaves, na maior parte das vezes bem perceptíveis. Então vamos acompanhá-lo agora com vagar. Minha angústia em relação à morte era intensa, porque dois membros da congregação dos meus pais morreram muito cedo, de câncer. Um deles era uma mãe solteira. Eu brincava com os filhos dela. Fizeram-se preces e as preces não tiveram resposta. Exceto que quando meus pais me contaram que Deus chamou a senhora Cura para ficar com ele no céu, parecia que de algum modo aquilo tudo era irracional. Deus devia estar respondendo às nossas preces ou não respondê-las. De modo que a pergunta foi bem recebida até certo ponto, desestimulada, assim que se tornou contestadora. Essa iliberalidade junto à minha sensação de que, vocês entenderam essa parte que ele coloca, ele achou como criança que eles rezando para Deus era rezar para que Deus mantivesse a mulher aqui na Terra, viva, forte, saudável. Quando então dizem, ela agora está com Deus, Deus a chamou, atendeu as preces, ele diz, como assim atendeu as preces? Atender as preces, se ela ficasse aqui, ele precisaria de muito tempo para entender que levá-la também era atender as preces, de uma maneira diferente do que ele imaginava. Essa iliberalidade, ele diz, junto à minha sensação de que o conhecimento oficial era de alguma maneira sigiloso, enigmático, velado. Sim, vendo uma situação dessa, foi o que ele achou como criança, né? Mas que conhecimento é esse que eles têm? Como é que eles entendem, então, que isso que aconteceu significa tal coisa? Então ele teve a sensação de que o conhecimento oficial que aqueles adultos tinham ali na igreja era de alguma maneira sigiloso, enigmático, velado. De que não sabemos porque as coisas existem, mas que em algum lugar alguém sabe e está escondendo a chave de ouro. Isso encorajou-me a desenvolver hábitos de sigilo e enigma compensatórios. Eu respondi a seus esoterismos com os meus esoterismos, às suas mentiras oficiais com as minhas mentiras amadoras. Eles acreditavam que este mundo aqui está perdido, mas que a recompensa estava prometida em algum lugar no além. Eu acreditava que este mundo aqui está perdido e que não existe o além. Enquanto eles mantinham a exigência de seu além como uma espécie de segredo precioso, eu mantinha a minha revelação de que ele não existia como um segredo precioso também. Tornei-me um mentiroso formidável, o melhor que conhecia, talentoso, crônico. A mentira permeava tudo. Dois pontos. Você começa a esconder a grande verdade, seu ateísmo, e acaba escondendo pequenas verdades. que fala palavrão com os amigos, ou que ouve Led Zeppelin, ou que bebe mais do que um drink, ou ainda que tem uma namorada não edificante. Essa parte toda que vem agora, por favor, coloquem em negrito. E observem exatamente os pontos de trânsito agora que ele vai colocar, ok? Viram por onde ele acessa as janelas de transversalidade? Há uma morte na aldeia e ele, os pais explicam de uma coisa e ele diz, mas como assim? E na desilusão dele, que ele não consegue ver um diálogo elaborar de outra forma, até pelas condições que ele coloca, então ele pega uma dessas janelas de transversalidade. E aí, daí para os espaços sinonímicos é questão de muito pouca coisa, na maior parte das vezes. Vamos ver com atenção. Observem, ele vai descrever. Ele entra via literatura. E aí ele nos diz assim, ó, a literatura, a ficção em particular, proporcionava um escape desses hábitos de dissimulação. Em parte porque ela me oferecia uma versão análoga, simétrica deles. Desses hábitos de dissimulação, tá? Então, ele... um mundo do livro dentro do qual as mentiras ou as ficções eram usadas para proteger verdades significativas. Ainda me lembro daquela emoção adolescente, daquela sublime descoberta do romance e do conto como um espaço completamente livre, onde qualquer coisa poderia ser pensada, qualquer coisa poderia ser pronunciada. No romance, poderíamos encontrar ateus, snobs, libertinos, adúlteros, assassinos, ladrões loucos, cavalgando pelos prados castelhanos, ou vagando por Oslo ou São Petersburgo, rapazes em busca do sucesso em Paris, moças em busca de sucesso em Londres, cidades sem nome, países sem lugar, terras de alegoria e surrealismo. Um homem transformado em inseto, um romance japonês, narrado por um gato, cidadãos de muitos países, homossexuais, místicos, proprietários de terras e mordomos, conservadores e radicais, radicais que também eram conservadores, intelectuais e tolos, intelectuais que também eram tolos, bêbados e padres, padres que também eram bêbados, o vivo e o morto. Havia o bom truque da canonicidade, por meio do qual os autores que tinham sido aprovados pela posteridade ou consagrados pelos estudos universitários, ou simplesmente conquistado autoridade com o pinguim, revelavam-se todos menos, tudo menos respeitáveis. Revelavam-se, na verdade, blasfemadores, radicais, estridentes, eróticos. Eu voltava da livraria com volumes brilhando, irradiados pela energia de seus conteúdos compactados, fervilhando como pornografia quando eu os introduzia sorrateiramente em meu quarto, sem que meus pais percebessem. Será que eles não sabiam que Cervantes era blasfemo e seu anticlericalismo tão turbulento? Ou Dostoiévski, a despeito de suas intenções cristãs, confessas, estava alimentando bastante meu ateísmo? E aí ele cita várias obras e o efeito que elas tiveram sobre ele. Mantenham a atenção à trajetória. Nós iniciamos a aula com ele nos falando como era a vida dele na Inglaterra. Uma mudança para os Estados Unidos mediante um casamento, ele vai trabalhar e escreve para os principais periódicos, se torna um escritor muito conhecido e conceituado, é professor em Harvard, etc. Até se tornar cronista de um dos grandes jornais norte-americanos. Então, ele nos diz que quando ele era pequeno, houve esse episódio, entre outros, e por conta da maneira como foi explicado, que não foi explicado, ele disse que os grandes, ele achou que estavam mentindo e fazendo aquela todo aquele aspecto que sustentava aquela hipocrisia, e ele, por sua vez, se tornou também um grande mentiroso, um grande... Ele disse, o melhor, o mais formidável, é como ele se refere a ele mesmo. Até que ele descobre um caminho. Esse caminho que ele descobre, muito cedo, é via literatura. Vejam a estrada, não é? Por onde ele vai transitar? Qual é o caminho semiótico que ele vai usar? Durante a semana de estudos, nós vimos, nessa edição de 2018, a arte como esse caminho, trânsito. De fato, a arte, na nossa época, constitui um dos caminhos muito interessantes para fazermos essa jornada para os espaços sinonímicos. Então, ele diz que, para ele, esse dado de semiose permitia a ele qualquer coisa, viver qualquer coisa. O vivo e o morto ao mesmo tempo, o certo e o errado, qualquer coisa. Agora tudo estava acessível a ele. E ele disse que ele levava esses livros para o quarto dele. Os pais não sabiam direito ou não entendiam. Havia um livro de Dostoiévski, Tolstói e outros. Lawrence, ele descreve muitos autores. Não sabiam que era isso que ele estava fazendo. Bem, aqui ele nos mostra uma parte importante disso. Agora, como ele fazia? Se ele podia fazer isso, e o que ele, por exemplo, trazia quando ele acessava esses espaços no qual tudo é possível, qualquer coisa ele pode fazer. Não há gravidade, não há regras, não há aqueles elementos de verticalidades autogênicas que pedem por gradação, estudo, continuidade, esses elementos. Como é que ele fazia? Não é? Qual era o caminho, como era a métrica, e o que ele trazia de lá? Ele acessava isso e mantinha a separação? Ele dizia, não, eu tenho que voltar aqui para o meu chão, sou professor, sou escritor, tenho uma vida, uma família, preciso cuidar disso. Então ele não trazia de nada de lá, dos espaços que ele acessava, nos quais tudo era possível? Ou ele conseguiu fazer pontes e trazer de lá, às vezes, a maior parte do que ele precisava para viver aqui? O que algumas pessoas conseguem fazer. Dependendo do que você constrói, acessa, inventa lá do outro lado, e dos conectivos que você possui, você pode sim migrar para cá conteúdos importantes, e que em alguns casos soam como prodigiosos, milagrosos, etc. Em outros casos não, apenas uma inspiração, e às vezes nada. É apenas a notícia de que existe algo para lá. Quer dizer, como foi para ele? Antes de eu prosseguir, vou parar o gravador para que vocês coloquem dúvidas, considerações, para que possamos fazer uma aula consistente, esclarecendo questões, tá bem? Vou parar o gravador. Vamos prosseguir o nosso trabalho, então, após algumas conversações que fizemos aqui fora da gravação. Fora da gravação é o nosso momento, aquele que a gente pode colocar as nossas observações fraternas, bem-humoradas, às vezes um pouco mais picantes, né? É o espaço que nós temos durante as aulas para podermos fazer isso. Bem, vamos prosseguir então o trabalho. Essa noção, escreveu James Wood, de que ele está se referindo à literatura, ok? Quando ele acessa esses elementos. Essa noção de que qualquer coisa pode ser pensada, qualquer coisa pode ser escrita, de que o pensamento é totalmente livre, poderia parecer uma liberdade relativamente domesticada. A maioria de nós não exerce essa licença todos os dias em nossa mente. Por que valorizar a ficção por simplesmente replicar esta liberdade desgastada? Mas muitos de nós não exercemos essa liberdade. Nervosamente galgamos a extremidade do pensamento que é admissível. E então acionamos o escrutínio do superego sensor. E a ficção acrescenta a duplicidade de toda a vida ficcional, que é testemunhar essa liberdade em outra pessoa e ter um companheiro. É ser transformado em confidente de alteridade. Compartilhamos e ao mesmo tempo analisamos. Somos e não somos. Raskolnikov e a senhora Ramsey. Aqui ele vai citar vários personagens, né? Lembram da história do Raskolnikov, né? Que matou a velhinha com machado, da famosa história russa que comoveu uma geração inteira. Então ele cita vários personagens, para os nossos propósitos podemos ir além disso. Depois ele prossegue dizendo: isso deve ser excitante e também um pouco indecoroso. Ler ficção provoca sensações totalmente privadas, porque ler ficção provoca sensações totalmente privadas, porque muitas vezes parece que estamos roubando a privacidade fracassada de personagens ficcionais. É certo que Shakespeare antecipa e contém toda a vida desregrada que será encontrada no romance moderno. Mas o solilóquio shakespeariano é privacidade enunciada, ao passo que o fluxo de consciência ficcional é ou tenta parecer um solilóquio silencioso. É um solilóquio silencioso, e um solilóquio silencioso parece vir ao encontro dos nossos pensamentos inacabados. Solilóquio, vocês sabem, é a arte de falar sozinho, falar com você mesmo, né? Isso é solilóquio. Então, tenta parecer um solilóquio silencioso. É um solilóquio silencioso, parece vir ao encontro dos nossos pensamentos inacabados, com a finalidade de, juntos, o leitor e o personagem ficcional, completarmos, darmos voz a uma nova obra. Sua privacidade fracassada torna-se nossa privacidade mais bem-sucedida. Senhores, por favor, estejam atentos, porque o que o James Wood nos coloca são os caracteres segundo os quais, para ele, se concebe a vivência de elementos sinonímicos. Ele acabou de nos dizer que, pelo dado de semiose e literatura, ele acessa ambientes nos quais qualquer coisa é possível. Muito bem. Agora ele nos dá algumas características de seres, de criaturas, que ora ele recuou e tirou da base categorial dele. Vejam como é que eu falei no início da aula, as idas e vindas. Ele recua para dentro da IP dele, pega autores, Dostoiévski, Shakespeare, e atira lá para fora os elementos sinonímicos. E lá fora ele reinterpreta. São as mesmas coisas que estavam aqui na base categorial dele, personagens, figuras, estilos, como a ficção, etc. Mas lá fora ele consegue fazer a plasticidade maior dessas coisas, desses elementos. Ele as desfigura, ele as constrói, reconstrói, divide, reposiciona, tudo lá fora. O que será que, após fazer isso, virá de novo para cá, para a base categorial, para os espaços autogênicos, no qual nós temos regras, métricas, espaço, tempo e 10 mil outras coisas? Muita coisa provavelmente morre nessas idas e vindas. Muitas coisas se desfiguram, muitas coisas já são outras, algumas ele vai utilizar e talvez tente utilizar e já vai parecer diferente. Até onde há compreensão em torno desses preceitos todos? Não é? Vejam, há muitas questões aqui importantes. Essa aula não tem a pretensão de ser uma semana de estudos. Na semana de estudos nós trabalharemos elementos como estes e outros, com 3-4 livros concomitantes, 2 telões com obras ao mesmo tempo e mais um quadro para escrever. É muito recurso, além do caderno didático que vocês terão especialmente. Aí nós temos condições de ir muito longe nessas investigações, né? Aqui estamos prefaciando esses temas, né? A ideia é, se passarmos, conseguirmos passar a ideia de um prefácio, já estará de bom tom. Ele prossegue então dizendo, James Wood, a ideia de que qualquer coisa pode ser pensada e dita dentro do romance, ou seja, um jardim onde o grande porquê, olha o porquê da infância dele, por que essa mulher morreu, nós não rezamos para Deus para ela viver, não é? Então ele diz, um jardim onde o grande porquê se vangloria à vista de todos por não ter sido escolhido. Tinha para mim, então, a ideia de que qualquer coisa pode ser pensada e dita dentro de um romance, isso tinha para mim uma conexão ironicamente simétrica com os temores reais do cristianismo oficial fora do romance. Vamos recapitular com calma e vagar. A ideia de que qualquer coisa possa ser pensada, dita dentro do romance. Então ele pega o romance e leva lá fora, via dados de semiose, em algum lugar, algum canto sinonímico. Lá ele faz qualquer coisa. Ele diz que essa ideia de que ele pudesse fazer isso, no entanto, veja, ele olha para o espaço sinonímico e diz, puxa, realmente dá para fazer qualquer coisa. Mas ele diz, isso aí tinha para mim uma conexão simétrica, ele diz. Com aqueles temores reais que ele tinha quando era criança do cristianismo oficial. Do Deus que dizia para ele, olha, não pode isso, cuidado com aquilo, se você pensar tal coisa é pecado, etc. Como ele coloca em várias páginas aqui. Ele diz que sem Deus, como diz Dostoiévski, tudo será permitido. E se tirarmos Deus, escreveu James Wood, qualquer coisa pode acontecer mesmo, o caos, a confusão reinarão. As pessoas cometerão todos os tipos de crimes, terão todos os tipos de pensamento. Precisamos de Deus para não deixar nada escapar. Essa é a linha conservadora cristã usual. O romance, em comparação, parece com sensatez dizer, abre aspas, tudo sempre foi permitido, e mesmo quando Deus estava presente. Deus não tem nada a ver com isso. Fecha aspas. Veja, vamos ver esses argumentos dele. De fato, quando Deus... Porque senão alguns vão culpar, vão dizer, não, então temos que utilizar Deus tal para como um freio, etc. Só que Deus só é freio para aqueles que utilizam como freio. Por exemplo, para aqueles que acreditam em Deus. E diz, Deus nos deu a vida. Bom, Deus nos deu a vida, mas Deus impede qualquer um de nós de tirar a própria vida? Não, Deus não faz isso. Ele impede a gente de se maltratar? Também não. Ele nos deu arbítrio? Claro, estou falando aqui, eu só estou argumentando conforme o texto, nesse sentido. Quer dizer, aqui ele evita então de se usar Deus como um freio. Diz, não, mesmo tendo Deus e criando qualquer coisa, para alguns Deus não vai impedir nada, e para outros vai. Aliás, não precisa nem de Deus, a própria culpa e outras coisas vão limitar a pessoa em várias searas. Então ele prossegue nos dizendo assim, é claro que a liberdade do romance é mais fácil de habitar do que a do mundo. Sim, porque ele acaba de nos dizer que lá no romance tudo pode. Qualquer coisa ele pode pensar, qualquer coisa ele pode fazer. Então, segundo ele, é claro que a liberdade do romance, escreveu James Wood, é mais fácil de habitar do que a do mundo. Porque os romances são obras ficcionais. Ou seja, você imagina, você inventa, cria. A ficção é um experimento incessante com dados irrestituíveis. O que eu gostava, o que eu gosto na ficção é de sua proximidade e diferença final em relação aos textos religiosos. O real, na ficção, é sempre uma questão de crença. Vamos repetir. O real, na ficção, é sempre uma questão de crença. Quer dizer, você entrou lá onde tudo é possível, qualquer coisa ocorre, e alguém te perguntar o que é real aqui, é aquilo que você acredita que é real. Cabe a nós, como leitores, validar e confirmar. É uma crença que nos é exigida e que podemos recusar a qualquer momento. A ficção se desloca na sombra da dúvida, sabe que é uma mentira verdadeira, sabe que a qualquer momento os seus argumentos podem falhar. A crença na ficção é sempre uma crença, entre aspas, ele escreveu, como ser. Como se fosse isso, como se fosse aquilo, como ser, não faz de conta, né? A nossa própria crença é metafórica, é só semelhante à verdadeira crença. Em seu ensaio Sofrimento e Grandeza, de Richard Wagner, Thomas Mann escreve que a ficção é sempre uma questão de não completamente. Bem, agora nós temos vários problemas aqui sobre isso. Para James Wood funciona assim. Para aquilo que ele considera como um elemento no qual qualquer coisa é possível, existe isso, a crença na ficção, depende daquilo que eu acredito, eu posso a qualquer momento sair dali. É muito questionável se de fato ele consegue esse controle todo. Quando se trabalha em clínica, em pesquisa, esses elementos que ultrapassam as bases categoriais, ultrapassam as dimensões autogênicas das estruturas de pensamento, não há mais essas garantias assim. Dependendo de para onde a pessoa for e o que ela construir e acessar, não há garantia sequer se ela vai voltar para isso que nós consideramos o espaço urbano do mundo. Daí as prudências todas, não é? Os avisos todos, tudo muito bem documentado e gravado para que outros pesquisadores, depois de todos nós, possam acessar e observar como nós fizemos esses trabalhos, com cuidado, com o elemento ético e todos os outros mais. Ainda assim, há riscos, claro. Não há uma garantia plena. Ah, ok, eu vou acessar só essa parte que é mais acessível e cuidadosa. Sim, nós temos uma grande margem de segurança, mas não uma garantia antibiótica de que as coisas serão sempre exatamente conforme o que queremos. Lembrem, ao construir elementos, ao criar coisas, elas podem entre elas se reproduzir, criar outras coisas. Não é como você faz um lindo jardim. Vem borboletas, vem passarinhos, você não tinha às vezes nem planejado isso. Quando eu saio com aquela minha linda máquina fotográfica para tirar fotos de flores, que ultimamente eu tenho tirado muito fotos de flores, uma coisa que me causa surpresa, e eu sempre me pego rindo às vezes, é uma borboleta procurando uma flor. Porque às vezes eu penso assim, ó, eu estava falando isso com a Dade, parece que a flor não deixa de ser uma borboleta. E a borboleta, de certa forma, também é uma flor. Vejam, às vezes você caminhando dentro da sua base categorial, com toda a segurança do mundo, achando que você é dono do seu campinho, e começa a dar trato às ideias, à imaginação, e quando você vê, você já está formulando coisas que vão conversar com a sua base, portanto a prudência, não é? Os cuidados, é. Sempre isso, sempre a prudência, sempre os cuidados. Vou desligar aqui o gravador para que vocês possam colaborar com considerações, questões sobre o que estamos trabalhando até aqui. Em toda essa parte no qual ele vai tratar do porquê, ele faz agora uma frase de ponte para vários elementos de desenvolvimento. E a frase é essa aqui. É uma pergunta, na verdade, que ele coloca, que diz o seguinte: como estas questões de liberdade e de observação não haveriam de vibrar profundamente numa cultura literária que é tão marcada pela tradição religiosa? Ou seja, liberdade e observação. Quando ele acessa esses elementos literários que permitem a ele fazer tudo. Mas se isso é marcado pela tradição religiosa, e agora? Será que ainda então ele vai poder fazer tudo com a literatura? Ou haverá uma forte marcação? Ele diz que há sim, E ele coloca aqui os problemas, as dificuldades, as conclusões dele em torno da igreja, em torno do que ele viveu, do que ele, de como foi a experiência dele. Ultrapassando essas muitas páginas, ele retorna ao ponto aqui que diz respeito ao que estamos tratando e diz assim: ler romances, vejam, ler, não escrever. Isso é relevante. Vocês lembram quando trabalhamos na semana de estudos que para algumas pessoas ler é escrever. Para algumas pessoas, quando elas leem uma obra, elas na verdade estão escrevendo a obra. Elas estão inventando, construindo. Elas nem se dão conta de autoria, elas não param para pensar, esse livro é de tal autor. Elas estão vivendo aquilo. A autoria é delas. Algumas tomam essa liberdade. Outros não, eles leem um romance dissociados, distanciados, sabem que o romance está lá, cada um é de uma forma, né? Ele coloca o seguinte elemento semiótico: ler romances é estar em constante movimento entre os modos secular e religioso, entre o que poderia ser chamado instância e forma. O impulso secular do romance vai na direção da expansão e da extensão da vida. O romance é o grande operador das ações ordinárias, expande as instâncias de nossa vida em cenas e detalhes e procura conduzi-las num ritmo próximo à vida real. Aqui ele vai nos dar vários exemplos sobre como isso se dá. Então, vários parágrafos depois, ele nos diz: quando o romance está nesse modo de esquecimento secular, ele quer que seus personagens vivam para sempre. Por favor, não se distraiam do andamento das coisas. James Wood nos disse que, pelo dado de semiose, literatura, escrever, ler, você pode acessar e fazer qualquer coisa para lá. Agora, num outro momento, ele diz que na nossa cultura, na nossa sociedade marcadamente religiosa, a religião, a religiosidade vai conversar com esses elementos. E, portanto, haverá aqui certos limites, certas ressalvas. Não é? E aí ele diz que quando o romance está muito próximo desta base, e aí ele pontua, ele quer que seus personagens vivam para sempre. Não pode entender que eles devem morrer. Lembrem como relutante e quase causal Cervantes diz adeus a seu Dom Quixote, que estava no leito de morte e que no último momento renunciou à sua errância de cavaleiro. Ele chama Sancho Panza e pede seu perdão. Não morra você, responde Sancho chorando. E Dom Quixote faz seu testamento, vive mais 3 dias e então, entre aspas, ele colocou, entre compaixões e lágrimas dos que ali se achavam, entregou o seu espírito. Quero dizer, morreu. Fecha aspas. A pobreza da linguagem, sua quase falta de jeito e recusa a se expandir em sentimento, é muito tocante, como se o próprio Cervantes, surpreso pelo acontecimento, fosse acometido por uma dor sem palavras ante o passamento de sua criação. Mas o modo eterno ou religioso do romance faz-nos lembrar que a vida é limitada pela morte, que a vida é morte anunciada. O que faz esse modo ser religioso é o fato dele compartilhar a tendência religiosa de ver a vida como delimitada, já escrita. Então aqui James Wood retorna e nos coloca agora claramente o que se passa então. Não é, ainda que ele reconheça que lá fora tem, na via literatura, que você pode fazer as coisas, etc. e tudo, ele recua e diz: olha, mas aqui a vida tem seus limites. Aqui se morre. Aqui há essas coisas todas. E lembrem que o que abre todo esse texto aqui é ele falando que foi a um funeral e que ficou muito pensativo e levou a todas essas considerações. Esse modo, como James Wood coloca, que é riquíssimo, né? Para nós, o serviço que ele está nos prestando no sentido de ajudar a refletirmos e aprofundarmos os estudos é muito grande. Há muitas pessoas que acessarão ambientações sinonímicas, belíssimas, verdadeiros oásis existenciais. E aí voltarão, e se elas vivem num deserto, com pouquíssimos recursos, esse deserto é uma metáfora. Uma vida de privações de toda a ordem, afetiva, de realizações e tudo mais, e elas não trazem nenhum desses recursos, para alguns pode ser tão forte que eles vão passar a odiar isso que eles viram lá fora. Aquele lindo pôr do sol, aquelas enseadas, aquelas coisas maravilhosas. Chega a doer para alguns. E alguns ainda se lamentam, dizendo que prefeririam então nunca ter sabido que pudesse existir uma coisa tão bonita. Seria melhor, doeria menos. Porque por saberem que existe, que alguém pode ter e eles não têm, alguns ficam muito magoados, ressentidos. Ora, nós trabalhamos em clínica. Como fazer então quanto a isso com cada pessoa que atendemos? Vocês viram aqui uma colega que é professora de um centro de formação, que tem clínica, que atende muitas pessoas, os cuidados que ela mostrou que tem. E de fato, para algumas pessoas, você está fazendo a historicidade delas, a estrutura de pensamento delas. Você não vai anunciar tal coisa. Não vai nem mencionar. Não vai nem chegar perto. Porque é contraproducente. Não ajudará tais pessoas. Mas para outras, o próprio anúncio de que da possibilidade de uma tal coisa já é uma grande esperança, um alento para continuar num momento de muita dificuldade. Quer dizer, olhem a nossa responsabilidade no sentido das diferenciações, dos critérios. E há muitas imperfeições, há muitos tropeços. Nós estamos sujeitos a isso. O que, que nós vamos fazer? Isso é parte do nosso trabalho, das nossas limitações, das nossas dificuldades neste momento. Num futuro próximo, terapeutas terão outros recursos que agora nós não temos, para aprofundar e melhorar estas questões todas que estamos vendo aqui. E então ele coloca um trecho memorável para o que estamos trabalhando, que é esse que eu separei, que vamos ver agora. Ele diz, depois de ele mostrar, né, esses paradoxos, esses dilemas, essas limitações, ele diz: estamos condenados a entender nosso ir e vir retrospectivamente, como se estivéssemos remando um barco, cientes apenas da distância que já percorremos. Aí ele vai dizer exemplos disso. Fui feliz nesta cidade, dizemos, quando já retornamos anos depois. Fui infeliz aos meus 20 anos. Uma vez estive muito apaixonado. Foi um erro, agora vejo, ter aceitado aquele trabalho. Depois de assistir à cerimônia fúnebre do irmão mais novo do meu amigo, fiquei sabendo que o pai dele tinha escrito um poema que continha este comovente lamento, entre aspas, aquele verão perfeito quando ninguém da família estava morrendo. Então ele diz que nós estamos condenados a esses elementos. Fazemos retroações e nas retroações fazemos as nossas considerações. Mas não é este mesmo autor que há pouco estava nos falando que pode, via literatura, via dado de semiose literário, alcançar espaços nos quais tudo é possível? E se alcançar esses espaços no qual tudo é possível, não há nada lá que ele possa usar como trânsito, migrar para cá no sentido de trabalhar com essas questões que ele está colocando aqui? O que precisaria para que ele pudesse eleger estes elementos, quais elementos e de que forma trazê-los para cá. Isso é tema das nossas próximas aulas desse curso. Claro, é tema das nossas próximas aulas. Vejam lá o conteúdo programático e os senhores verão onde estamos na trajetória desses elementos, não é? Ao observar como essas pessoas estão fazendo, isso já traz ensinamentos importantes. Ele estava ali naquela cerimônia fúnebre, segundo ele conta, e ele estava pensando essas coisas. Olha o que veio a ele também. Ele diz: eu fui acometido pelo pensamento de que a morte nos dá o terrível privilégio de ver a totalidade de uma vida, de que um funeral ou mesmo um obituário é um lar litúrgico para esse privilégio desconfortável, e de que a ficção é o gênero literário que oferece com mais intensidade uma versão secular desta hospitalidade litúrgica. Eu pensei no argumento de Walter Benjamin, em seu ensaio O Narrador, de que a narrativa clássica é estruturada em torno da morte. Ela é como se fosse o fogo junto ao qual os ouvintes aquecem as mãos. Os senhores construiriam também assim esses elementos transcendentes em torno de dados semióticos? Alguns talvez sim. Outros poderiam construir coisas como somente a vida nos dá a dimensão das coisas. Já seria um outro caminho. Não mais certo, mais errado, mais irreal, um outro caminho. É interessante que uma geração importante de filósofos convenceu tantos estudiosos de que o ser humano é um ser para a morte, e que a nossa angústia se deve ao fato de que estamos fadados ao desaparecimento, somos os únicos animais que sabem disso, porque temos linguagem, racionalidade. Como puderam convencer tantos de um torno disso? Por que uma poderosa escola filosófica não se ergueu e disse: não, isso é assim para os senhores? Para os senhores, grandes filósofos que perderam as famílias durante a guerra, perderam praticamente os familiares todos em campos de concentração, é natural que vocês tenham essa visão do mundo e das coisas. É uma maneira, inclusive, de lidar com isso, de submodo informal. Mas há muitos pensadores, igualmente importantes, que não pensam que o homem é um ser para a morte. Qual é o fundamento de dizer o homem é um ser para a morte? Poderíamos dizer: o homem é um ser para a vida, o homem é um ser para a esperança, o homem é um ser para a transcendência, um homem é um ser para ir além. Poderia ser igualmente válido, não poderia? Poderíamos encontrar facilmente argumentos tão plausíveis quanto aqueles. Quando vocês estiverem trabalhando uma pessoa no consultório, que apontar para elementos que ultrapassam os dados autogênicos de uma maneira apocalíptica, à la Blade Runner e coisas assim, a minha orientação para os senhores é: recuem, voltem. Porque se der invasão, certas coisas poderão ser construídas de maneira próxima a isso aí. A própria pessoa muitas vezes não sabe. Ela vê, às vezes, essas coisas como algo romântico, estético, poético, sabe? Lembram daquele que houve uma década que muitos jovens se vestiam como o Batman, aquelas roupas barrocas, não é? Inundaram e foram uma moda passageira, mas muita gente gostava daquelas coisas, por razões estéticas. Só que ao vivê-las, talvez a pessoa tenha que mergulhar em razões, em elementos éticos, epistemológicos e outras considerações, e aí ele não vai saber gostar disso e também não vai saber, às vezes, o caminho de volta. Há consequências para muitas dessas coisas. E a prudência precisa estar na pauta do dia sempre, 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 sempre. Para nós, que, pela nossa responsabilidade em clínica, não há dúvida quanto a isso. muitos cuidados sobre essas coisas. Não é? Vou parar o gravador para que os senhores possam colocar dúvidas, reflexões sobre o que vimos até aqui, antes da última parte que veremos ainda hoje. Ao prosseguir, após as considerações que ele faz, ele diz que ele retorna ao tema religioso, e então ele nos diz: a ficção realiza um feito notável, que é de nos permitir tanto expandir como contrair os parênteses. Entendam parênteses aqui como as limitações, ok? Essa tensão entre distância secular e forma religiosa é forte na ficção, ao contrário do que ocorre na narrativa religiosa. É talvez a declaração de poder do romance. É a razão pela qual o romance nos arremessa tão a miúde na liberdade ampla, cética, aterradora do porquê. Essa pergunta, porquê, é em grande medida mobilizada pela forma romanesca. Não só porque o romance é muito bom em evocar as instâncias banais de uma vida, mas porque é muito bom em assegurar a forma acabada, completa de uma vida. Por assegurar, quero dizer que, dado que os personagens sobre os quais estamos lendo são inventados, eles não precisavam morrer. Morreram porque seu autor os fez morrer. Sentimos isso até num romance histórico, como A Flor Azul, que romantiza as vidas reais, históricas. Ele está falando do historiador famoso, né, o Robin Fox. Mas vamos recuar aqui, eu preciso colocar algo importante nessa parte. Ele diz: sentimos isso até num romance histórico, como A Flor Azul. Morreram porque seu autor os fez morrer. Bem, essa opinião do James Wood não encontra correspondência no que vocês estudam em imagem. Muitas das pessoas fluentes em imagens sabem que, ao construir enredos, ao construir roteiros, ao fazer esses processos de imagens, eles não têm mais a primazia das decisões. As imagens, os verbos mentais, podem elas decidir e apenas comunicar aquele que antes criou e agora está sendo criado, construído por elas imagens. Considerem, por exemplo, um lindo jardim. Vocês iriam vender a casa que vocês moram. Estavam convictos, já acertaram, no final do ano viria o comprador, ele já fez um depósito antecipado de uma parcela da casa. Nesse ínterim, a esposa construiu um belíssimo jardim, com um pequeno lago para os patinhos. Você até questionou: mas você vai gastar, a casa vai ser vendida? E ela disse: nós ainda vamos morar um ano e eu quero fazer, qual é o problema? E ela pegou lá o dinheiro que ela tem no banco e ela fez, deu de presente para vocês dois. Colocou um lindo pergolado de madeira, um caramanchão de lindos poetas, assim, que escorria pelos lados, aquele perfume, beija-flor para todo lado, trouxe flores, trouxe a Bela Emília. Como tem Bela Emília agora, vocês viram? Que lindas belas emílias que tem por aí, aquelas florzinhas delicadas, azuladas, tem por toda a parte. A mãe te manda uma foto que eu tirei hoje de uma Bela Emília, são lindas. Bom, aí este que acha que é o dono e senhor de todas as coisas, ele que constrói os roteiros, os enredos, tanto do romance que dirá da própria vida, que ele não considera um romance. Então ele vai lá, ele fica no jardim, caminha no jardim, se afeiçoa ao jardim, e quando chega alguns ali por setembro, ele liga para o homem que ia comprar a casa e diz que não pode mais vender a casa, que não consegue vender a casa e que nem sabe explicar por quê. Mas a esposa, que o olhava atentamente, sabe. O jardim e a vivência do jardim, dos passarinhos, das borboletas, fez com que ele recuasse, se sentisse tão bem, tão profundamente na casa, que agora a casa diz para ele: eu não quero ser vendida. E você não vai poder sair daqui, vai ter que ficar. Os verbos mentais, os processos imagéticos, corporificados, a corporeidade que tanto nós estudamos, foi ela que foi sentenciosa. Ela que deliberou e disse: não vai ser vendida a casa mais. Olhem a força que tem. E esse exemplo que eu dou é um dos mais prosaicos. Considerem, os senhores, então, o que é uma pessoa edificar um romance inteiro com personagens, com estruturas, com elementos vivificados. Olha isso, para alguns tem uma força imensa, decisiva, entre viver, morrer, adoecer, curar-se e outras coisas. Mas até onde isso alcança, eu não sei, para cada pessoa vai ser diferente. Mas pode ir muito, muito longe, não é? Então a prudência, quando uma pessoa está sonhando, está brincando com elementos que transcendem sua base categorial, é importante dizer para ela: seja prudente, não é? Então, se é para sonhar, se é fazer, então faça com coisas amistosas para você, que sejam, que ajudem a sua vida, não é? Você tem aí uma plantação de amendoim, uma plantação de algodão, que ajude na sua vida, nas suas famílias, seus amigos, nesse sentido, e não que aliene você. E não que quebre você ao meio, que crie todo tipo de problema. Não, para que fazer isso, não é? Ainda que, claro, em filosofia clínica, cada um tem o direito de ir para onde quiser. Alguns vão em direção às estrelas e outros vão em direção aos abismos. É, o que vai se fazer? Procuramos mostrar, claro, mas que a decisão é da pessoa, é inalienável. Nós não podemos decidir pela pessoa. Salvo os casos, claro, que ela está... Não tem conhecimento para saber o que está fazendo, está completamente alienada, e até isso é muito discutível, né? Gostaria de fechar a nossa aula de hoje novamente com uma linda composição, interpretação de Led Zeppelin, uma das canções que varreu o mundo e que tocou os corações de juventudes inteiras. Um Caminho para o Céu é o título desta canção, que vai encerrar o nosso trabalho. Vamos ouvi-la e em seguida nós faremos as conversações finais.
to heaven.